Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. O cerco se fecha na Alemanha.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 63 e nós não vamos falar dos Estados Unidos e nem da eleição por lá. Que alívio. Sério, a gente tá ficando muito focado no assunto. Até sim, porque ele é importantíssimo, mas o mundo tá rodando, né, gente? A gente tá há 45 dias da finalização do processo lá do Brexit. A gente tem a Europa quebrando o pau forte em vários países por causa das medidas restritivas em função do coronavírus. A gente tem a China colocando Hong Kong de joelhos. Tem um monte de coisa acontecendo. O mundo não para, apesar de saber que quem vai estar lá sentado e como vai pegar a cadeira do Salão Oval nos próximos 4 anos ainda é um fator importantíssimo para tudo que vem para ir no mundo no futuro. Mas não, o Saindo da Bolha gosta de passear o mundo afora, né? Então, vamos passear. Antes de mais nada, a gente queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente aqueles que estão chegando agora, que estão acompanhando a partir de agora o Saindo da Bolha. Pedir para entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, seguir a gente também no Spotify, Podcast Addict, seja lá onde vocês gostam de ouvir os podcasts de vocês, clicar o botão lá para seguir a gente, tá? Finalmente ainda não. A gente vai pedir também, a gente pede pra caramba aqui. A gente vai pedir pra vocês, se gostarem desse episódio, dar um share e fazer o famoso boca a boca sarado com seus amigos, contando que tem um podcast bacana, Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Finalmente, agora sim, a gente vai pedir pra vocês anotarem o nosso endereço lá do Telegram. bit.ly/Telegram, hífen bolha. bit.ly/Telegram, hífen bolha. Para quem está já com uma conta lá no Parler, também você pode procurar Saindo da Bolha, que vocês encontram a gente lá no Parler, tá? É isso aí, gente. Vamos, acabou o jabá hoje rápido. Vida que segue. Eu estava falando aí, então, antes de entrar na questão da Alemanha, dessa clara demonstração de como a eleição americana afeta o mundo, né? O Trump nem saiu ainda, né? Tá lá no governo. O governo é dele. Aliás, o governo é dele e o Facebook, não sei se vocês viram, tiraram o status do Trump de presidente dos Estados Unidos. Eles tiraram e botaram lá candidato político. Olha o nível de respeito que os caras têm pela presidência dos Estados Unidos, né? Mas tudo bem, Trump não saiu ainda e se der tudo certo não vai sair. E a imprensa americana já começou a falar de Síria. Primeiro o Biden tweetou que os Estados Unidos estão de volta. Opa, olha como ele é machão para os líderes internacionais. Ou seja, nós estamos de volta à velha tática de torrar dinheiro e vidas americanas em guerras externas, que os democratas adoram, né? E imediatamente a imprensa americana começou a falar sobre a necessidade de uma política mais assertiva com relação à Síria. Como o Assad é mal para os sírios, que tem que ser feita alguma coisa? Já começaram a replicar o discurso do Biden. Tem jornalista lá também com um selinho azul no Twitter falando da necessidade de voltar a apoiar os rebeldes. Lembra os rebeldes, que na verdade não eram rebeldes? É tudo alinhadinho, gente. É a imprensa e Partido Democrata. Aliás, para quem não lembra, a gente tem uma bolinha que passa por esse assunto, onde a gente mostra que no final de tudo aí, foram os próprios Estados Unidos que armaram a ISIS, né? A ISIS até os dentes, chamando eles de aspas rebeldes. Ou seja, a boa e velha política externa da Hillary e dos amiguinhos dela, que não pode viver sem ver um bom caixão de soldado enrolado em bandeira americana. Mas eu tô derivando forte, né? Eu posso até tentar já fazer algum tipo de consideração e falar que isso tem a ver com a Alemanha, mas eu já derivei total mesmo. Então vamos falar de Alemanha. A Alemanha é um estado europeu interessante, assim como a Itália, ela demorou para ser unificada, tá? Chegou aí até meados do século XIX como se fosse um punhado lá de tribos, reinos, ducados, etc e tal, aquele monte de estadinho tudo separado. E eles viviam se cutucando entre si, fazendo alianças com povos externos ou fazendo alianças internas, era uma boa bagunça. Mas a verdade é que se você olhar a Alemanha, o traçado da Alemanha, não tanto hoje, mas relativamente recente, é o traçado que você vê como fronteira da Alemanha, era os grandes estados que já estavam lá unificados, e o que sobrava no meio, aquele monte de porcaria, era tudo Alemanha. Hoje está tudo unido, tá? Está tudo misturado. Então não é de se estranhar que, ao contrário de outros estados europeus, a Alemanha tem uma tradição de descentralização, sorte deles, quando se fala em decisões que são tomadas no país. A Federação Alemã possui sistemas de polícia, justiça, educacional, tudo diferente de estado para estado. Em outras palavras, apesar de nem tanto, tá, sem querer exagerar, está mais para Estados Unidos do que para a França. Essa divisão federal sempre coube muito bem no Estado alemão, porque a gente está falando, no final de contas, de diferenças culturais fortes, de etnias diferentes, consolidadas, vamos dizer assim, dentro de um espaço geográfico. Então, consolidado sem apertar demais, sem tentar pasteurizar tudo. Por mais que a gente tenha ideia lá do alemão, né, a famosa caracterização do alemão de olho azul e cabelo claro, não é exatamente por aí. Alemão tem de tudo um pouco. No fim, o alemão, de maneira geral, ele tem um certo apreço pela sua região. Então, se você pegar como exemplo a Bavária, o bávaro olha meio torto para os estados mais pobres. Portanto, a ideia de se repensar a federação alemã projeta algum tipo de mal-estar. Estados com excelente educação, por exemplo, não estão muito afim de enviar recursos para estados que estão pior, que eles não querem tirar do bolso dele para dar para o outro. Eles, cada um com a sua política educacional, cada um que se vire como queira. Então eles têm uma visão local muito forte. Agora pensa com a gente. Em um período em que tem uma atração enorme para a criação de superestados, como é que deve ser visto um regime tão descentralizado por aí afora, né? Imagina que olho gordíssimo, por exemplo, a União Europeia tem em relação a essa estrutura aí de estados bem fragmentada. No plano federal, na cabeça do Estado alemão, lá em cima, se você pensar mais na esquerda, é evidente que um grande governo central, forte, centralizado, sempre foi dado a se pensar como o ideal. Mas havia lá, até então, o CDU, né? Grandes votações fora dos grandes centros, apoiando um pensamento mais conservador, e também os próprios governadores de todas essas pequenas nações, vamos chamar assim, que tinham uma certa restrição a essa visão. E, em última análise, eles representavam o pensamento local em reação a um governo central. Só que, né, gente, as coisas vão mudando com o tempo. Lá em janeiro, a gente fez uma bolinha da semana, a bolinha de número 24. Ela se chama Angela Merkel, o desmonte do conservadorismo na Alemanha. Não sei se quem ouviu, acho que vai lembrar, e quem não, acho que vale a pena dar uma pesquisada. A gente conta lá como é que o CDU, que é o Partido Democrata Cristão, que seria a centro-direita alemã, paulatinamente foi puxado para a esquerda, a ponto de hoje a Alemanha não ter um único partido de direita significativo, à exceção da famosa AfD, que, vamos ser sinceros, infelizmente, a AfD é uma tremenda de uma zona. Então, é engraçado, né? Porque quando eu era pequeno, durante o regime militar aqui no Brasil, tinha uma frase muito conhecida, que era que a esquerda só se une na cadeia. Apesar da sacanagem em si de falar uma coisa dessa, no fundo era verdade, porque você tinha trocentos grupelhos diferentes, stalinistas, maoístas, pró-Albânia, pró-PCU Itália, cada um brigando de um jeito diferente, fazendo suas bobagens lá, uns com mais violentos, outros menos violentos, mas todo mundo quebrando o pau, tentando disputar um espaço hegemônico que não tinha com todo mundo. Resultado é que a esquerda era fraturada e não tinha força, e no final das contas, quando todo mundo era preso, só se encontrava mesmo na cadeia. Vamos combinar, os caras, passado esse tempo todo, eles aprenderam com os erros deles. E agora no Brasil mesmo, apesar de só de Partido Comunista ter pelo menos uns três, na hora H tudo volta junto, tá? Tudo é bloco e eles não pegam no pé do outro em público. É. Briga de família fica em casa, né? A direita brasileira, por outro lado, a gente sabe. Mesma coisa na Alemanha, tá, gente? Com o CDU, que acabou virando mais social-democrata, ou pior, com os liberais, que eram a centro-direita mais, um pouco mais flexível, virando também aí social-democrata, sobrou espaço para a direita na AfD. E, claro, virou o partido em que a imprensa diz que todo mundo lá dentro é nazista. Será que na Alemanha deve ter neonazista dentro do FD? Opa, certeza. Mas, caros, onde é que eles vão ficar considerando que não tem outro espaço à direita? Então, essa, não dá para imaginar que vai ter esses caras em partido socialista ou comunista. Então, acaba que fica tudo num bolão lá na FD. Enfim, a FD é uma zona e vive em brigas internas que não ajudam, pelo menos, a dar credibilidade para o partido, que a essa altura deveria estar muito mais bem estruturado, tá? E representando, com certeza, uma parcela muito maior da sociedade alemã. De verdade, se você pegar os números da FD, não representa exatamente a distribuição política entre a esquerda e a direita na Alemanha. O CDU virou um tipo de PSDB alemão, vai. Muita gente ainda vota na marca, sabe como é que é? Sabe quando tinha aquele lance de que o PSDB era oposição ao PT? Então, para muita gente, pelo fato do PT ser abertamente de esquerda, então o PSDB era de direita? Você já deve ter ouvido isso várias vezes, essa doideira aí. É exatamente assim. Então o CDU continua sendo um partido de direita porque, teoricamente, o histórico dele era ser de direita. Aqui o PSDB nem foi, mas tudo bem, vocês entenderam. Bom, se politicamente a coisa, então, não estava grande coisa por lá, já estava essa bagunça toda, então imagina com a chegada do coronavírus chinês. Pois é. A gente não vai discutir aqui com vocês coronavírus chinês, porque já tem um monte de programa nosso falando sobre isso, vocês vão dar até tijolada aqui, mas dá para imaginar como um regime que está louquinho para fechar a porta vai encontrar oportunidade de usar a pandemia para esses objetivos. E isso não é nada diferente do que tem acontecido por lá, tá, gente? A gente já deu uma passada também em um 200 lá para trás, mais exatamente o 36, tá? Número 36 do nosso antigo 200, em que a gente conta o início desses protestos na Alemanha contra as intenções do governo lá de aumentar as restrições. Se vocês passaram em branco nesse, vale a pena. A questão é que desde março desse ano, o parlamento aprovou uma lei chamada, vamos lá, Lei de Proteção Popular em Caso de Situação Epidêmica de Interesse Popular. Como eu detesto esses nomes de lei do tipo Estado bonzinho versus cidadão bobinho, né? A lei já teve várias idas e voltas, correções aí no meio do caminho desde março, e a mais significativa delas, positivamente, ocorreu faz aí uns 2 meses atrás, mais ou menos, que retirou do Ministério da Saúde, olha isso, então o Ministério da Saúde é tocado por um político do CDU chamado Jens Stepan, a possibilidade dele, a critério dele, assumir papéis que exorbitariam as demais, vamos dizer, os direitos individuais das pessoas. O cara pode decidir o que der na cabeça. Vejam, a lei em si, essa lei de nome cumprido aí, já é um cutucão bem forte na Constituição alemã. Mas deixar a cargo do ministro da Saúde fazer o que ele quiser fazer para o melhor do país, aí já era brincadeira, né? Então isso foi revertido em outubro desse ano e esse ultrapoder que ele poderia eventualmente ter e passar a fazer uso dele foi derrubado, então menos pior. A questão é que essa lei tem validade e que em princípio também é muito bom. E essa lei terminaria em abril de 2021, mas sempre tem mais na política, né? Mas o governo alemão está apresentando uma série de ajustes em cima dessas medidas que constam na lei, que além do que existiam, vão acontecer outros apertos maiores. Entre esses outros apertos maiores, além deles, tem, por exemplo, a possibilidade de retirar o prazo de validade da lei, ou seja, fica em aberto. Ah, enquanto tiver alguma questão relacionada à epidemia, qualquer hora lá o ministro da Saúde pode dar o ziriguidum dele. Ou voltar com a possibilidade de colocar literalmente o ministro da Saúde à frente do país em casos de caos pandêmico, vamos chamar desse jeito. Várias dessas propostas estão sendo questionadas por juristas conhecidos lá na Alemanha, inclusive pelo corpo de juristas do Bundestag, ou seja, do corpo de juristas do parlamento deles. Eles têm lá os sabidões da lei dentro do parlamento e esses caras do parlamento estão dizendo que isso é uma loucura. Eles estão chamando isso, literalmente, de ditadura da higiene. Um ponto engraçado, pelo menos para nós, é que além do nome da lei em si ter uma pinta autoritária, falada em alemão é de arrepiar o cangote. Dá uma olhada aí como é que fica em alemão o nome dessa lei.
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
Então, já não dá para fazer uma associaçãozinha com o carinha lá do bigode? Pois é. Mas sabe o que é pior ainda? É que muita gente vê nessa lei, apesar de a gente estar brincando aqui com o jeitão que ela ficou o nome dela, com as alterações que teriam para acontecer agora, muitas semelhanças em objetivo, principalmente com um decreto de 1933 chamado Decreto do Presidente do Reich para a Proteção do Povo e do Estado, que foi a porta de entrada do aparato ditatorial na Alemanha, naquela época, em 1933, e que a gente sabe muito bem no que deu, né? Pois é. Ah, mas se eu saindo da bolha, você, como sempre, exagera um pouco as coisas, né? Nem sempre o Estado abusa do poder. Não, é verdade, nem sempre. Eu digo, eu não estou dizendo isso, tá? Na verdade, não estou dizendo isso, mas o Estado, quando pode e tá na mão de gente idiota, e olha, mais especificamente na mão de idiota de esquerda, quando tem a chance de tentar abusar do poder, tenta, quer ver? Então vamos lá, vou treinar minha pronúncia alemã aqui. Tem um estado que se chama Mecklenburg-Vorpommern, eu acho que ficou nojo, mas tudo bem. Em português, o estado chama-se Mecklenburg-Vorpommern. Pomerânia Ocidental. Pode procurar lá, fica no norte da Alemanha. Bem ruim também o nome em português. Ele tem a seguinte distribuição em cadeiras no parlamento local, tá? Por que que eu vou falar isso, vocês vão entender. Então, lá no parlamento do Blablabla, são 71 cadeiras, sendo do Link, né, The Link, que é o Partido Comunista deles, 11 cadeiras. No SPD, né, que é os socialistas, 26 cadeiras. Então, 11 com 26, 37. Já tem maioria no parlamento local. Aí vem o CDU, que hoje deixa os conservadores chupando aí o dedo, com mais 18. A AfD, que é a direita, com mais 14. E outros partidos com 2. Ou seja, pegando o novo CDU aí, apesar de que localmente o CDU não costuma ser tão à esquerda como o nacional, você tem 57 das 71 cadeiras. E aí você pensa, será que vai dar problema? Vai dar. Vamos lá. Pois então, em Mecklenburg-Vorpommern foi definida uma lei que exige que mesmo... Putz, eu vou até devagar nisso aqui. Uma lei que diz que mesmo crianças pequenas com 3 anos de idade, caso entre em contato com pessoas com coronavírus, devem ficar em isolamento total por 14 dias. Veja, eu não estou falando de crianças infectadas. Eu estou falando de caso essa criança tenha tido contato com alguém infectado, tá? Isso significa, eu não estou exagerando, que essa criança, pela legislação, tem que ficar sozinha em um quarto por 14 dias. E tem que se virar para alimentar, porque não pode ter contato nem no processo de alimentação. Papai passa pizza por baixo da porta, sabe como é que é? Então, imagina uma criança de 3 anos presa num quarto por 14 dias, se virando para se alimentar. Achou ridículo? Então não xinga ainda, porque tem mais. Caso os pais falhem em manter a criança isolada do resto dos moradores da casa, o Estado pode solicitar a guarda temporária da criança e colocá-la em isolamento em um órgão público pelos dias restantes. Isso aí. Tirar a criança dos pais, o que evidentemente não vai causar nenhum distúrbio emocional em uma criança de 3 anos. Imagina que é isso. Ficar isolado em um quarto desconhecido, cuidado por agentes do Estado. Não, isso não vai dar problema nenhum. Tem tudo para dar certo, né? Mas você pode perguntar, mas como é que vão saber que os pais falharam em deixar a criança isolada lá no cubículo dela comendo pizza por baixo da porta? Muito simples, porque o Estado está incentivando as famílias de vizinhos a dedurarem uns aos outros. Olha, está tendo um encontro com mais pessoas. Olha, a criança saiu para a rua. Olha, a criança não está comendo pizza por baixo da porta. Então, além de tudo, o Estado incentiva vizinho ou amigo dedando amigo. Uma coisa que eu também me lembro mais ou menos dessa época dos anos 30 na Alemanha, né? Capite? Tem um caso interessante também de um cidadão alemão que pediu na sua localidade que ele, por favor, pudesse após o enterro da sua esposa, com quem ele vivia há muitos anos, que ele pudesse fazer uma recepção na casa dele para 30 pessoas. As 30 pessoas que foram no enterro, que elas pudessem ir na casa dele para tomar um café, tá? Ele apresentou um projeto para a administração local, como é que ele ia fazer, as medidas sociais, medidas de higiene, distanciamento, etc. E tal. Projetão completo, coisa de alemão, tá? Eu fico imaginando que no Brasil tal, já ia sair os 30 direto para lá, já a gente ia comer churrasco, mas não, tô brincando. É, o cara fez tudo bonitinho, entrou na corte local, falou que eram as mesmas 30 pessoas, como eles se comportariam, que isso não daria problema. É, bom, essa questão da recepção após o funeral é muito importante em vários países europeus, aliás, coisa que a gente vê em filme americano, migrou também por causa da herança europeia nos Estados Unidos, tá? Tem um enterro, em seguida o pessoal vai para casa do amigo, parente da pessoa, do falecido, para fazer uma, sei lá, uma recepção junto à pessoa. Bom, o cara fez o projeto com tudo, apresentou para o governo local, que, claro, negou o pedido. Afinal, vamos pensar, né? Se ele encontrar 30 pessoas no cemitério, não tem problema. Mas as mesmas 30 pessoas depois em casa é um baita problema, não é? Vai que entre o cemitério e a casa do sujeito alguém se contamina e já automaticamente vira em processo de contaminação. Ou seja, não faz absolutamente sentido nenhum. Mas é a boa e velha burocracia funcionando. Enfim, o que a gente quer falar aqui com esses exemplos simples é que o Estado na mão de idiota, e mesmo de não idiotas, né? Mas com poderes especiais, tende a fazer bobagem. Vai fazer bobagem. Essa é a razão porque muitos alemães estão preocupados com a revisão da tal da lei, aquela lá do nome cumprido, e estão protestando nas ruas, coisa que possivelmente também vai ser proibida com a revisão da nova lei, dessa lei, tá? Aliás, tem um ponto extremamente cinza nessas alterações propostas para a lei. Sempre, teoricamente, vai ser o parlamento que tem que dar a luz verde e permitir que o ministro da Saúde tenha poderes especiais que contornam aí a Constituição e os direitos individuais em vários aspectos. Mas não está claro na lei em que momento o parlamento pode desligar esse botão, entendeu? E se o ministro com poderes especiais falar, não, ainda não pode, como é que vai fazer? Quem que para essa história? Vai ter que ir para a Suprema Corte? Como é que funciona? Pois é. Tá cinza. Mais ainda, essa legislação deve passar com maioria simples e o atual governo que tem o CDU com seu partido lá, o irmão, o CSU, junto aos socialistas, esse é o bloco de hoje do governo, passa com folga. Eles têm mais de 50% na casa. Ou seja, a não ser em caso de sérias divisões internas nesses partidos, esse liga-desliga de legislação e poderes especiais vai ser definido pelos próprios partidos que apoiam o governo. Que pode fazer eles ficarem para sempre lá, né? Super simples, simples assim. Eles só querem poderes especiais, gente. O que tem? Quando a gente volta lá atrás no episódio e lembra que o federalismo alemão está sob ataque e o governo federal alemão, em nível nacional, pode mesmo, super em breve, mexer com isso. Agora em dezembro, depois dessas alterações todas, ficar com todas as cartas na mão. Aí, gente, dá para pensar, né? Pois é. É bom a gente continuar de olho nessa turma. A gente promete voltar aqui para contar como é que anda essa novela, mas aparentemente o final não tende a ser feliz não, viu? Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos, faz aquele jabá expressíssimo. Convido vocês para entrar lá no site e seguir a gente, clicando no botão follow dos podcasts. Seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer. Fazer um share do episódio se gostaram. Fazer aquele boca a boca sarado, contando para os outros que tem um podcast de cabeça de direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E dá mais uma vez o nosso endereço do Telegram, tá? bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. De resto, a gente quer que vocês fiquem todos muito, muito bem. Que essa porcaria de coronavírus chinês não seja mais um empecilho por mais tempo também aqui no nosso Brasil. Ficar de olho nos projetos dos nossos governantes locais, porque eles gostam sim, gostam de meter a mão na nossa liberdade individual. Grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.